Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária do dia 13 de 4 de 2011. Diante da reunião que está acontecendo agora na presidência dos líderes de bloco, nós vamos suspender essa sessão por 30 minutos para dar tempo dos colegas vir, inclusive o pessoal da comissão permanente de meio ambiente, se encontram nesse momento trabalhando, então vamos aguardar para que possamos todos nós participarmos dessa sessão ordinária. Está suspensa a sessão.
Chicão, Chicão.
Deputado Joy Vale, Vossa Excelência. Deputado Joy, Vossa Excelência pode secretariar os trabalhos aqui na mesa? Está reaberta a presente sessão. Solicito o deputado Joy Vale que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputada Garcia Maia. Presente. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Benedito Domingos, licenciado. Deputado Benedito Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Olaí Francisco. Presente. Deputado Professor Israel está licenciado. Deputado Rad Massu. Presente. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasnir Derruri, presente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício, presente.
Solicito ao deputado Joy Vale que possa fazer as chamadas dos parlamentares ausentes.
Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Travares, deputada Celina Leão, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, deputado Doutor Michel, deputado Professor Israel, deputado Regiane Pitanga, deputado Washington Mesquita, deputado Wellington Luiz. 10 ausências, 14 presenças.
Ok, vamos dar início então ao comunicado de líderes. Deputado Rony Nemer, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ok, deputado Rony abriu mão. Solicito ao deputado Joy Vale que possa fazer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa.
Proposições protocoladas de 12 a 13 do 4. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre normas específicas para licitação de serviços continuados no âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre os editais de licitação e contratos de prestação de serviços continuados no âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula, concede o título de cidadã honorária de Brasília a Maria Nazaré Guimarães Teixeira da Costa. Projeto de decreto legislativo do deputado Cristiano Araújo, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Marconi Ferreira Perillo Júnior. Requerimento da deputada Regiane Pitanga, requer a realização da audiência pública sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional do Distrito Federal. Requerimento da deputada Regiane Pitanga, requer a realização de audiência pública para discutir e avaliar as políticas, programas e ações de promoção da cultura da paz e combate à violência nas unidades do sistema público e privado de ensino do Distrito Federal. Requerimento da deputada Regiane Pitanga, requer a realização de audiência pública para discutir e avaliar as políticas, programas e ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Requerimento, requerimento de vários deputados que requer o registro da criação da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Abuso e à Violência Sexual Infantil, de autoria das deputadas Lilene Roriz e Luzia de Paula. Requerimento, deputado Israel Batista, requer a realização de audiência pública para debater o tema pelo compromisso com a ética e com a qualidade do ensino superior no DF. Requerimento do deputado Ailton Gomes, requer, através da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a convocação do comandante-geral do Bombeiro Militar do Distrito Federal para prestar pessoalmente informações que especifica. Requerimento que requer o registro da criação da Frente Parlamentar em Defesa da Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal, de autoria dos deputados Cristiano Araújo, Celina Leão, Dr. Michel, Eliana Pedrosa, Liliane Roriz e Alex Francisco. Requerimento que requerem o encaminhamento de solicitação de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal sobre a movimentação financeira das contas correntes administradas por essa pasta referente à área de saúde, de autoria das deputadas Celina Leão, Eliana Pedrosa e Liliane Roriz. Requerimento. Requerem o encaminhamento de solicitação de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre a movimentação financeira das contas correntes administradas por essa pasta referente à área de saúde, de autoria das deputadas Celina Leão, Eliana Pedrosa e Liliane Roriz. Requerimento que requer o registro da Frente Parlamentar de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte, Cooperativas e Microempreendedores Individuais, de autoria dos deputados Joy Vale, Cristiano Araújo, Evandro Garla, Luzia de Paula, Cabo Patrício, Olay Francisco, Rádio Massu, Rony Nemer, Regiane Pitanga e Washington Mesquita. Requerimento do deputado Agaciel Maia, que requer a realização do Seminário de Prevenção e Combate ao Bullying e Violência Escolar no Distrito Federal. Requerimento do deputado Benício Tavares, que requer a retirada de tramitação do PL 280 de 2011. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer o encaminhamento de pedido de informação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre a aplicação da Lei nº 4.189, de 29 de julho de 2008, que torna obrigatório, no âmbito das unidades da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, a realização do teste do Elinho e da outras providências. Uma indicação do deputado Helena Pedrosa e deputado Dr. Michel. Três indicações da deputada Luzia de Paula. Uma indicação do deputado Joy Vale. Quatro indicações do deputado Michel. Duas indicações do deputado Chico Vigilante, três indicações do deputado Liliane Roriz, uma indicação do deputado Vaznir de Ruri, uma indicação do deputado Benedito Domingos.
Fazer a chamada. Deputada Helena Pedrosa, dando continuidade ao comunicado de líderes, Vossa Excelência fazer uso da palavra. O deputado Raad vai falar pelo bloco do DEM. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Oi, deu. Meu boa tarde a todos, amigos, amigas, parlamentares, a imprensa. E o que me trouxe hoje a essa tribuna foi fazer um pequeno comentário, deputado Asni, sobre uma situação que aconteceu no Sol Nascente, onde foi derrubada uma capela foi derrubada pela GFIS, sem o comunicado, e sem o mínimo respeito de que merece uma casa sagrada. Informações de Dom Valdemar Passini d'Arbelo, administrador apostólico dessa arquidiocese de Brasília, em nota oficial, a demolição aconteceu sem qualquer motivação anterior, deixando surpresa toda a comunidade. A capela, sob a responsabilidade do padre Claudemir, há 3 anos fazia um grande trabalho naquela comunidade e naquela região, com ensinos de catequese, atendimento pastoral, e sim, fazer um trabalho que enaltece não só aos católicos, mas eu acredito que acontece a todas as crenças, a todas as religiões que pregam o bem, que é o que hoje nós precisamos. Infelizmente, deputado Chico Vigilante, hoje, nós temos poucas pessoas que pregam o bem. Nós temos muito mais pessoas interessantes em pregar o mal. E é exatamente por isso que a gente vive num mundo cruel, num mundo sangrento, num mundo difícil. Deputada Garcia Maia, eu fico chocado, não só como católico, mas se fosse qualquer outra religião, quando eu vejo a imagem de Jesus Cristo sendo derrubada debaixo dos destroços, deputado Asni, sem o mínimo respeito com uma religião. Eu realmente acho que isso aqui foi uma coisa que foi feita com extrema falta de educação, com extrema falta de, não digo que a pessoa ser religiosa ou deixar de ser religioso, mas um respeito à religião, independente qual seja essa religião, se ela seja católica ou se é evangélica. Mas isso que aconteceu lá no Sol Nascente foi um ato, assim, realmente de extrema irresponsabilidade, e hoje nós estamos fazendo aqui uma moção de repúdio e desagravo, uma moção feita por mim, pelo deputado Cristiano Araújo e outros deputados que quiserem assinar, para que realmente a gente não veja cenas, deputada Eliana Pedrosa, uma imagem de Jesus Cristo destroçada debaixo de um escombro de uma igreja. Nem o altar foi respeitado. Acho que isso é um absurdo, nós deveríamos ter muitas preocupações. E o deputado Asni, como líder do governo, eu gostaria de fazer um pedido pessoal à Vossa Excelência, que pedisse uma providência junto ao nosso governador, para saber o que realmente aconteceu e para que seja refeito toda essa situação. Fica aqui a opinião de uma pessoa que luta em benefício do bem, fica aqui uma ideia lançada para que todos que queiram lutar por qualquer tipo de religião, por qualquer tipo de igreja, enfim, que queiram lutar por uma comunidade, tenham o meu total apoio. Agora, não me importa qual seja a desculpa da GEFIS ou do órgão competente. Uma imagem dessa, acho que não deveria ser vista por ninguém. É uma imagem muito ruim, é uma imagem muito ruim. E a moção está sendo aí para quem puder assinar, deputada Liliane, deputado Asni, gostaria que o senhor... Pois não.
Pessoa bastante vinculada a um compromisso de fé, então toda manifestação de religiosidade tem, da minha parte, um respaldo enorme. Eu, inclusive, estamos promovendo um debate no dia 2 de maio, que é sobre a Lei 806, que trata de ocupação irregular. Eu só quero informar a Vossa Excelência que eu... já recebi informações de que o próprio governo já está recebendo Dom Valdemar, eles estão fazendo a tratativa para encontrar uma saída ao problema. Então, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que conte com a minha solidariedade, mas conte mais do que isso, com o meu empenho de encontrar uma solução definitiva para que esta paróquia, de fato, possa ser implantada na plenitude das condições de funcionamento. Portanto, mais do que uma solidariedade a uma derrubada, é um compromisso de ajudar a encontrar uma definitiva solução. Para isso, eu quero pedir, Vossa Excelência, com todo respeito, eu quero declinar a nota de repúdio, porque... não acho que este é o melhor caminho, respeito os que querem assim fazer, porque acho que de pronto nós iremos fazer todo o trabalho, todo o empenho para corrigir esse lamentável equívoco ocorrido por parte do gerente da administração. Eu me solidarizo com a sua indignação, reforço, tenho meu absoluto apoio e o meu empenho para encontrar uma efetiva solução para o problema, como eu tive da sua parte, de outros pares, quando nós tratamos aqui de uma ação demolitória que estavam pretendendo desenvolver com a Igreja Batista Central na Vicente Pires, que é um caso trazido aqui a esta casa por então deputado Benedito Domingos.
Deputado Asni, a propósito, a nota de repúdio da qual me refiro não é a AGFIS, é quanto ao ato que foi cometido. Porque eu acho que não importa de onde foi cometida essa atrocidade, de onde é que ela tenha partido, vai ficar sim o meu pedido de repúdio, porque isso é inaceitável que isso aconteça. Independentemente de que seja uma igreja, poderia ser uma...
Para concluir, deputado.
Oi. Independente, poderia ser uma própria uma casa de família. Eu acho que as pessoas têm que ter muito mais critério antes de fazer uma demolição da forma que foi feita. É esse o meu recado e muito obrigado.
Ok, deputado Rádio. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, querida imprensa, os companheiros da galeria, parceiros, o que me traz aqui hoje nessa tribuna, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade. Quer dizer que hoje eu quero me somar aí às palavras aqui do Osni, da iniciativa do deputado Rádio, de combater ataques a templos religiosos. Realmente tem que haver um combate, porque senão a gente vai perder o limite do que pode, do que não pode. O ser humano começa a ser fragilizado. Se a gente começar a entrar na área religiosa, aí é uma situação muito ruim. Quando se fala do humano, tudo bem, mas quando se mexe nas pessoas, nas coisas sacras, nas coisas de fé, nas coisas que as pessoas acreditam, e é a única coisa que ainda resta nesse mundo, é a crença popular, é a fé do povo, não se pode mexer nisso. O humano não pode se perder nessa direção. Eu quero dizer, senhor presidente, que hoje a Comissão de Segurança fez uma visita à penitenciária de Brasília, a Papuda, para, in loco, averiguar como se deu aquela fuga que há 15 dias foi noticiada pela nossa querida imprensa, e trouxe uma desaquietação popular, e a gente tinha um dever de representante do povo, um dever de membro da segurança pública e um dever de, como presidente da Comissão de Segurança, ir levantar e ouvir os profissionais. Porque a nossa preocupação é o seguinte: temos consciência que o núcleo de custódia, que a Papuda, que o sistema penitenciário de Brasília ainda é um dos mais seguros do Brasil. Mas em que condições esses trabalhadores da segurança estavam fazendo o seu papel? Em que condições sociais os detentos estão vivendo para desencadear uma ação daquela? E, em loco, eu e a deputada Liliana Ruiz, no qual quero parabenizar pela presteza, pela elegância, pela coragem, pela determinação. Em parceria nós entramos, fomos muito bem recebidos pelo secretário André, por todos os funcionários, e nos conduziram dentro da penitenciária para ali mostrar um fato. Eles reconhecem, o bonito de tudo é que eles reconhecem que houve uma falha, mas que tiveram a grandeza de abrir uma sindicância e estão apurando para saber a que ponto e que nível foi essa falha. Mas mostraram que é um sistema seguro, mesmo com a deficiência tecnológica que requer um sistema dessa qualidade.
Sabemos que hoje não tem investimento na área carcerária, deputada Eliana Pedrosa. Mostrou a fragilidade no sentido de equipamento. Em profissional, não. Em poder operacional, aqueles guerreiros estão lá se desdobrando para suprir a deficiência da contratação humana, para suprir a deficiência do número de trabalhador naquela penitenciária. Mas nos receberam com muito carinho, mostraram a disposição, e essa casa fez um compromisso de, junto com os senhores nobres pares, de encaminhar ao executivo local, ao governador, um documento oficializando essa visita e dizendo que tem que fazer uma gestão na área federal, já que esses recursos vêm da área federal, o montante é muito grande para o investimento na área penitenciária de Brasília, mas não pode parar esse processo. Nós temos que entrar de sola, desculpa pelo termo, nessa luta, nessa caminhada, para ajudar os profissionais, para que Brasília continue sendo ainda conhecida como uma cidade segura, conhecida como uma cidade que conduz o sistema penitenciário, de bons profissionais, a melhor polícia desse Brasil, eu ainda digo que é a melhor polícia do mundo, e que junto com o bombeiro e a PM, somam a segurança pública de qualidade, e no qual requero e peço que o governador olhe com muito carinho nas questões da segurança pública, nas questões dos trabalhadores, nas questões desses guerreiros dioturnamente na defesa do Distrito Federal. Mas saí de lá convencido que o sistema é seguro, tem homens competentes, qualificados para defender e fazer o seu papel. Mas estão chorosos, clamosos, para que aumente o número de profissionais, para que tenha mais investimento na área de tecnologia. Deputado Vigilante, a gente sabe que são muitos anos sem grandes investimentos, mas tem que se iniciar uma hora. E nós temos que trazer tecnologia de ponta, câmeras, que hoje não se concebe, deputado Chico Leite, ter um sistema penitenciário que ainda não tem um monitoramento por câmera.
Para concluir, deputado.
Que é algo hoje muito comum em todos os órgãos, para onde você quer que vá, hoje se usa essa questão da câmera. Então nós temos que requerer e fazer uma gestão dura aqui junto ao executivo, para que ele faça essa gestão e mande os recursos necessários para ir no socorro desses profissionais, que estão na angústia, mas estão trabalhando para dar uma resposta à sociedade. Mas eu saí como presidente da Comissão de Segurança, convicto que eles fazem um excelente trabalho.
Ok, deputado Ailton Gomes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, fazendo a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero fazer dois registros importantes na tarde de hoje, senhor presidente. Primeiro, uma audiência que nós tivemos ontem à tarde, final da tarde, 18 horas, com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Nós tratamos da questão da cartelização do preço dos combustíveis no Brasil, mas especialmente no Distrito Federal. E foi importante ver de que o ministro José Eduardo Cardoso tem noção exata da ação criminosa cometida por esse cartel dos combustíveis em todo o território nacional, mas especialmente aqui no Brasil. Ele pediu que não transmitisse detalhes do que está sendo feito, mas eu saí de lá com a certeza absoluta de que providências estão sendo tomadas e de que essa gente vai ser enfrentada e será levada efetivamente para responder às penas que a lei assim determina. Todo mundo sabe que cartelização é preço. Cartelização de preço é crime. E todo mundo sabe que não existe nenhuma justificativa para esses preços que estão sendo praticados, especialmente no Distrito Federal. Nada, mas nada explica. A gasolina está em um dia com preço de R$ 2,84 e no outro dia já está de R$ 2,94.
quando desde 2005 não tem um reajuste, a Petrobras não reajustou em um centavo o preço da gasolina no Brasil. Muitas vezes, quando se fala de 10 centavos, 10 centavos para você pegar ali, ele não é nada. Agora, deputado Chico Leite, 10 centavos de aumento no preço da gasolina no Distrito Federal corresponde a 8 milhões de reais que estão sendo tirados do bolso da população do Distrito Federal. Esse aumento de 10 centavos são 8 milhões que a gente perdeu e que vai para o bolso de meia dúzia de exploradores aqui da cidade. Portanto, eu tenho certeza que as medidas que estão sendo tomadas, elas terão que trazer o efeito necessário no sentido desse combate. Eu estou pedindo também uma audiência ao diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, porque a Agência Nacional do Petróleo, as agências reguladoras, quando foram criadas, elas têm muito mais o sentido de preservar os interesses da comunidade, o interesse da população. É assim que faz a ANEEL, por exemplo. Para aumentar a tarifa, as empresas têm que provar investimento, têm que provar uma série de investimentos que fizeram para poder ter aumento na energia. A mesma coisa as telefônicas. Nós já tivemos caso na ANEEL onde houve a determinação e baixou determinadas tarifas. Portanto, a Agência Nacional do Petróleo não basta constatar que existe a cartelização, ela tem por obrigação fiscalizar e combater a cartelização. Portanto, eu vou conversar com o diretor-geral da ANEEL, estou pedindo uma audiência, o ex-deputado Haroldo Lima, porque não é possível que a ANEEL fique assistindo, tá certo, passivamente, esse desvio que está acontecendo no caso dos combustíveis do Distrito Federal. Eu ouvia hoje, foi importante, estava ouvindo na Band News, o comentário do jornalista Cláudio Humberto, e ele trata mesmo, com todas as palavras, aquilo que eu tenho dito nessa tribuna, ele está dizendo no rádio, está dizendo, são ladrões, estão roubando a população, estão assaltando o povo trabalhador. Então, é importante que mais gente tome consciência disso que está acontecendo para que a gente possa combater. O segundo registro, deputado Joivalho, que eu quero fazer na tarde de hoje, tem muita gente que acha que o questão das drogas e tudo, todos nós sabemos que é uma questão social, mas precisa ter ação também de autoridades. E aqui eu quero louvar e parabenizar a atitude do subadministrador da região central de Brasília. Uma pessoa que merece, o Luciano, é um sargento do BOP, que foi nomeado como subadministrador e fez a varredura completa do centro de Brasília, especialmente ali do CONIC. A garagem, ali, o estacionamento entre o Hotel Nacional e o CONIC, ali estava intransitável. Estava tomado de traficantes e de usuários. E o Luciano, uma ação integrada com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, fez uma verdadeira limpeza daquela área. Já não tem mais gente, usuário de crack, não tem mais ali naquela região os traficantes. Portanto, uma ação correta, uma ação corajosa, uma ação que merece ser homenageada por todos nós. É importante o trabalho que está sendo feito por esse grande subadministrador, que é o Luciano. Ele repito, é do BOP, é um sargento do BOP, é da ativa, foi nomeado subadministrador e está fazendo uma gestão exemplar ali naquela região, acima de tudo, no questão do combate que tem que ser feito aos traficantes e aos drogados que estavam lá. Então, é um trabalho que Brasília precisa reconhecer e que certamente tem que ser feito em outros cantos também, porque tem que ter ação social, tratamento, mas tem que ter repressão também. Não dá para, enquanto não monta o centro de recuperações e tudo, sabe, deputado Joivaldo, não dá para ficar esperando, deixando, fazendo de conta que as coisas não existem. Portanto, realmente é uma ação correta, uma ação saneadora, uma ação importante que está sendo feita por ele, que eu quero parabenizá-lo aqui na tarde de hoje. Para concluir, eu, deputado H.C. Almaia, eu estou muito feliz, deputado Vazir de Rori, com uma fala, um artigo que eu li, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque o partido dele, ele descartou, ele disse que não quer pobre. Ele disse que o partido dele não quer massas. O partido dele não quer povo. Isso é importante, porque nós do PT queremos. E eu estava até me lembrando de uma música, deputado Chico Leite, dos maiores artistas, compositores desse país, que é o Luiz Gonzaga. E tem a música O Viajante, quando ele, num dueto com o filho dele, o Gonzaguinha, tem um trecho que ele diz: Lulinha, nunca esqueça o povão. Tanto Luiz Gonzaga é um sábio, né? Nunca esqueça o povão. E o Fernando Henrique disse que o partido dele não quer o povão. O partido dele quer a classe média que o Lula colocou na classe média. Portanto, o objetivo dele, está lá no artigo, é conquistar a classe média. O povo ele já dá como perdido. Não adianta querer conquistar o povo, porque povo é coisa do PT. E eu estou muito feliz em coisas, em povo ser coisa do PT. Porque nós queremos o povão, como ensinou Luiz Gonzaga, queremos a classe média e queremos os homens de bem desse país, homens, empresários, todos, queremos todos junto com a gente. Não queremos discriminar ninguém, deputado Fazenda Errori. Eu acho que um partido que diz que não quer pobre, é por isso que eles enterraram o Brasil da maneira que enterraram em 8 anos. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Osni de Rogério.
Senhor presidente, no dia de ontem nós fizemos o entendimento que resumiríamos as falações de hoje para que pudéssemos entrar na pauta de votação e foi acordado com os líderes que teríamos hoje 5 projetos, ou melhor, 6 projetos de iniciativa do Poder Executivo e os projetos dos parlamentares, em função de não terem tramitado em todas as comissões, ficaria após o período da Semana Santa. E, portanto, eu pediria a Vossa Excelência se pudéssemos dar abertura à sessão extraordinária para apreciação desses 6 projetos de lei, que são os seguintes: o PLC 6, o PLC 7, o PLC, ou melhor, o PL 172, o PL 222, o PL 223 e a mensagem do Poder Executivo de número 74. São esses 6 projetos de lei, senhor presidente.
Ok, deputado Osni de Rouri. A mensagem 74 foi protocolada, passou a ser o projeto de lei 278 de 2011. Então, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, incluo na sessão ordinária extrapauta os projetos solicitados por Vossa Excelência, liderança do governo, ao tempo em que concedo questão de ordem ao deputado Washington Mesquita.
Caro presidente, eu entendo a relevância da votação desses projetos. Eu pediria a Vossa Excelência, no entendimento, que eu preciso fazer uso da palavra no dia de hoje.
Ok, encerro o comunicado de líderes, comunicado de parlamentares. O único parlamentar que faz questão de fazer uso da palavra é o deputado Washington Mesquita. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos. Posteriormente, como foi acordado com os parlamentares presentes e os líderes, entraremos direto na ordem do dia.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, o que me traz à tribuna essa tarde é uma questão bastante relevante. Acabei de ouvir lá do meu gabinete o pronunciamento do novo deputado Rádio Mansur a respeito da derrubada da capela Santa Baquita no condomínio Sol Nascente. Capela esta que já estava sendo construída e edificada há mais de 3 anos. Capela esta que há mais de 3 anos tem recebido a visita da AGFIS e nunca foi notificada, nunca foi interpelada quanto à construção. Deputado Rádio, a comunidade pode ter errado. A diocese pode ter errado, o pároco responsável por essa capela pode ter errado. Mas se errou, errou no sentido de levar a palavra de Deus, errou no sentido de levar a evangelização. Porque todos os domingos, durante o culto dominical, mais de 150 pessoas se reuniam para participar da celebração eucarística. E durante os sábados, mais de 80 crianças, deputados, se reuniam para receber a catequese. No momento em que nós discutimos a política de enfrentamento à droga, momento que nós discutimos a violência que cresce assustadoramente em nosso país, principalmente na capital da República, no momento que a prostituição assola os quatro cantos de Brasília, um templo sagrado, local da celebração eucarística, do anúncio da palavra, é jogado por água abaixo. É muito triste essa posição. Eu não estou aqui para incriminar e recriminar ninguém. Mas, simplesmente, a GEFIS deveria ter ouvido a Arquidiocese de Brasília, deveria ter ouvido o responsável por aquela comunidade, deveria ter feito uma notificação e, antes de pensar em derrubar um local, onde já tinha um presbitério edificado, onde já tinha um templo sagrado para receber, para ser consagrada a hóstia eucarística, eles deveriam ter respeitado, acima de tudo, a palavra de Deus. Deveria ter respeitado as mais de 150 famílias ali representadas, as mais de 80 crianças que recebem a catequese. Eu, como católico apostólico romano, repudio pluralmente essa derrubada. Não posso aceitar e não posso compartilhar. Quero parabenizar a Vossa Excelência não só pelo pronunciamento, mas pela moção de desagravo na qual eu já assinei. E é preciso ficar atento. Porque na Europa, deputado, já estão tirando a presença de Deus, através das imagens, de todos os locais públicos. E imagem não é para ser adorada, não. Agora, é muito triste você pegar o jornal e ver a imagem aqui de Jesus Cristo crucificado, quebrado e arrebentado no chão, pisoteado por um ato de irresponsabilidade na minha concepção. Quero me congratular com Vossa Excelência. Levarei essa minha moção ao arcebispo de Brasília. Pois não.
Deputado, eu gostaria só de dizer a Vossa Excelência o seguinte. Não houve erro por conta do pároco, nem por conta da igreja, e muito menos por conta dos fiéis. Houve, sim, já me chegou um comunicado que foi um equívoco. Então, eu só quero vir em defesa do padre. Não houve erro por parte do padre. Só isso, prefeito.
Certinho. A colocação que eu fiz, caso tivesse havido esse erro, entendeu? Que eu não tenho o teor do conhecimento da derrubada, mas agradeço pela informação de Vossa Excelência, repudio plenamente a atitude da GEFIS. E nós aqui, como homem público, representantes do povo, eu que fui eleito pela Igreja Católica Apostólica Romana, jamais poderia aceitar uma ação dela. Ouvi também atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, pertence ao PSDB, não concordo com o pronunciamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque se eu sou parlamentar, se eu obtive 21.111 votos, foi a grande massa de Taguatinga que me conferiu quase 7 mil votos, e a grande massa da cidade de Vossa Excelência que me conferiu quase 6 mil votos. 3 mil na Samambaia, 3 mil no Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e 2. Esse povo humilde, simples, eles têm participado efetivamente do processo eleitoral, não só a nível local, mas a nível federal. Pertenço ao partido dele, respeito a pessoa dele pelo trabalho significante, que eu entendo que ele prestou ao país, mas na minha concepção ele foi infeliz nas suas palavras.
Ok, obrigado, deputado Washington Mesquita. Como há acordo no Colégio de Líderes, e nenhum parlamentar mais quer fazer uso da palavra, encerro o comunicado de parlamentares para entrarmos na ordem do dia. Como a veto sobre esta na pauta, mas o acordo de líderes supera essa questão, vamos entrar diretamente nos itens acordados pelos líderes na reunião de hoje às 14h30 na presidência dessa casa. Solicito o deputado Raj Massu que possa fazer a chamada do primeiro item de pauta.
Item número 21. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 6 de 2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e da outras providências, presidente.
Ok, deputado Rádio. A matéria tem tramitação concluída nas comissões, no entanto, recebeu 9 emendas de plenário em primeiro turno. Solicito aos relatores do COFCJ que manifeste sobre as emendas de 1 a 9. Solicito ao deputado Wasni de Rouri que possa proferir parecer pela Comissão de Economia e Orçamento e Finanças. PLC 6.
Parecer da Comissão de Economia e Orçamento, senhor presidente, às emendas apresentadas ao PLC 6, o nosso parecer é no seguinte sentido. Peço para ir direto ao voto. Essas emendas gerariam disposições conflitantes no ordenamento jurídico tributário da nossa unidade da federação. Além disso, os atrasos dos já beneficiados com parcelamentos seriam contemplados com benefícios não estendidos aos que não parcelaram os créditos tributários. Registre-se ainda que as disposições do PLC 7/2011 estão em plena harmonia com as leis complementares 435. Isso torna as aludidas emendas inadmissíveis quanto à sua adequação orçamentária e financeira no DF. A emenda modificativa, isso eu falo das emendas de número 3, 4 e 5. Com relação às emendas número 1, de autoria da deputada Celina Leão, determina que todos os créditos de titularidade do DF, inclusive aqueles não vencidos, poderão ser parcelados em 60 meses. A disposição de ser aprovada causaria desequilíbrios desproporcionais no fluxo de caixa distrital, uma vez que autoriza, por exemplo, que todos os tributos, fontes da principal receita do DF, sejam parcelados em até 60 meses, mesmo quando vencendos. Essa medida desequilibraria a arrecadação do erário distrital, podendo inviabilizar a gestão da máquina pública, uma vez que causaria distorções não planejadas na programação orçamentária e financeira do DF. A medida é contrária ao preceito básico da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina no artigo 1º que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Parcelar os créditos tributários vincendos, portanto, em até 60 meses, contraria frontalmente a LRF e, por isso, é inadmissível quanto à sua repercussão orçamentária e financeira. As emendas 3, 4 e 5 apresentam disposições contrárias ao disciplinado pela Lei Complementar número 435 de 2001, que dispõe sobre a atualização dos valores expressos em moeda corrente na legislação distrital. O artigo 2º, o diploma legal, versa sobre os critérios de atualização monetária para os créditos do Distrito Federal em verbes. E aí vem toda a citação. Já havia citado as razões pela rejeição dessas três emendas. Com relação à emenda modificativa número 6, trata-se de matéria estranha ao projeto. Pelo texto, a emenda objetivaria conceder desconto aos créditos tributários oriundos dos autos de infração pela falta de licença para funcionamento. Essa matéria não é tributária, mas administrativa e está disciplinado na Lei 4.457, de dezembro de 2009, que fixa valores das multas. A matéria objeto do projeto é a de parcelamento de créditos do DF vencidos e a concessão de desconto só seria possível para pagamento antecipado de créditos vencendo o artigo 160, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que numa lei de recuperação de créditos vencidos como refaz. Já a emenda modificativa número 7 altera o parágrafo 2º do artigo 3º, passando a dispor explicitamente sobre a devolução de eventuais diferenças quando forem calculados inconsistências na consolidação do crédito. Entendemos que a alteração proposta pelos autores insere maior transparência no texto da lei. Portanto, está acolhido. E a emenda modificativa número 8 altera o caput do artigo 13, autorizando que o sujeito passivo nos casos de parcelamentos requeridos e ainda não concedidos com base na Lei Complementar 432/2001 tenha 60 dias para requerer a conversão para o regime proposto, ao invés de 30, como dispunha o texto original. A emenda modificativa número 4 da COF, de autoria deste relator, tratou de esclarecer a regra de transição entre os regimes. De acordo com a emenda número 4, os parcelamentos requeridos e não deliberados antes da publicação da nova lei seriam analisados sob a égide da lei número 432/2001, com a possibilidade de manifestação a qualquer tempo pelos interessados para a conversão do regime. A matéria da emenda, portanto, já está contemplada na anterior manifestação desta comissão, com prazo, inclusive, mais benéfico para o contribuinte. A emenda supressiva número 9, de autoria do deputado Washington Mesquita e Eliana Pedrosa, suprime o parágrafo 3º do artigo 3º, que seja: o pagamento integral do sinal constitui confissão irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e restrita dos demais condições estabelecidas nesta lei complementar ou em regulamento específico. Concordamos com o texto da emenda, entretanto, com o objetivo de melhorar a redação dos dispositivos, apresentamos a emenda modificativa número 10, alterando o texto do caput do artigo 14, de modo a compatibilizar a redação do parágrafo 3º, suprimindo o artigo em questão. Face aos argumentos, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas modificativas de plenário número 2, na forma da subemenda número 1, aprovado pela emenda modificativa de plenário número 7 e a de número 10, apresentado por esse relator. Aprovação da emenda supressiva número 9. Pela inadmissibilidade e rejeição das emendas número 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Este é o parecer, senhor presidente. Não, teve emendas que foram acolhidas, deputado, na forma de subemenda, e algumas foram rejeitadas. Qual a emenda especificamente que a Vossa Excelência refere? Não, o que a senhora fez com o deputado Washington Mesquita, ela foi acolhida na forma de uma subemenda. Eu estou entendendo que a emenda é número 9, é isso? Emenda supressiva número 9, de autoria do deputado Washington Mesquita e da deputada Eliana Pedrosa, que suprime o artigo 3º do parágrafo, parágrafo 3º do artigo 3º, perdão. Ela foi acolhida na forma de uma emenda modificativa número 10. É isso, deputada? Algum pedido mais de explicação? Senhor presidente, nosso parecer é esse, portanto.
Ok, esse é o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, parecer. Não havendo que discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com 14 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Joy Vale que possa proferir parecer pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário apresentadas ao projeto de lei complementar número 06/2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal e das outras providências. O relatório leva em consideração a emenda modificativa número 1, que o objetivo é que todos os créditos de titularidade do DF vencidos ou vincendos possam ser parcelados em até 60 meses. A emenda modificativa número 2, que reduz o valor da parcela que se refere parágrafo 1º do artigo 6º para R$ 50,00. A emenda modificativa número 3, que altera a fórmula de correção monetária do parcelamento. As emendas modificativas 4 e 5, que alteram o percentual da multa de mora pelo não pagamento da parcela mensal. A emenda modificativa número 6, que determina que os créditos tributários oriundos de auto de infração em decorrência da falta de licença para o funcionamento possam ser pagos com desconto de 50%. A emenda modificativa número 7, altera o parágrafo 2º do artigo 3º, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. A consolidação do crédito não exclui a possibilidade de posterior verificação de sua exatidão e a cobrança ou devolução de eventuais diferenças. A emenda modificativa número 8 modifica o caput do artigo 13. E, por fim, a emenda supressiva número 9 exclui o parágrafo 3º do artigo 3º, qual seja, parágrafo 3º, o pagamento integral ou do sinal constitui confissão irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nessa lei complementar ou em regulamento específico. Presidente, peço autorização para ir ao final do voto.
Ok, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça acompanho o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Em discussão, parecer. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam e permanecem em comissão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com a presença de 19 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, proferidos pareceres das comissões sobre as emendas de plenário. Em discussão. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Raad Massur que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Como vota o deputado Garcia Maia?
Parlamento lembra, orientando que os parlamentares votando sim estão votando pela aprovação. Os que votarem não, pela rejeição do projeto.
Deputada Garcia Maia. Como vota, deputada Garcia Maia? Sim.
Voto sim.
Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares.
Sim. Sim.
Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel.
Sim.
Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Sim. Deputado Joy Vale.
Sim.
Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz.
Sim. Sim.
Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Sim. Deputado Alaí Francisco. Deputado Alaí Francisco. Sim. Deputado Professor Israel. Licenciado. Deputado Rádio Massu, sim. Deputada Rejane Pitanga, ausente. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita,
sim.
Sim. Deputado Asnide Ruri,
sim. Sim.
Deputado Wellington Luiz,
sim.
Sim. Deputado Patrício, sim. Celina, deputada Celina Leão, como vota? Sim. Tá. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 votos.
Ok, com 20 votos sim, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 6 de 2011. E 20 votos sim e 4 ausências. Está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 6 de 2011. Solicito o deputado Raad Massur que possa chamar o segundo item de pauta.
Item 22, né? Item 22. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número complementar número 7 de 2011, que altera a lei complementar número 4 de 30 de dezembro de 1994, que institui o Código Tributário do Distrito Federal.
Ok, a matéria tem tramitação concluída nas comissões, no entanto, recebeu 3 emendas de plenário em primeiro turno, ao mesmo dispositivo do artigo 38. O CCJ manifestou pela inadmissibilidade da emenda 1, acatando da emenda 2 na forma da emenda 3, que suprime o referido dispositivo. Solicito ao deputado Wesley de Rouca que possa proferir parecer pela COF.
Autorização para ir direto ao voto de relator. A matéria está afeta às competências dessa Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, artigo 64, Regimento Interno. O projeto de lei complementar, na sua versão original, foi amplamente debatido e emendado, tanto na COF, nos aspectos de mérito, quanto na CCJ, sobre as formalidades jurídicas, redação e técnica legislativa. Quanto às emendas de plenário número 1, pretende acrescer um novo parágrafo no artigo 38, e a emenda de plenário número 3 pretende suprimir esse artigo. É necessário primeiro analisar essa emenda 3, que, se acatada, prejudicaria a emenda número 1. Por outro lado, as emendas 2 e 3, plenário, por serem objetivos quase idênticos, precisam ser analisadas
em conjunto, pois pretende manter o prazo atual da inscrição na dívida ativa dos tributos de cobrança anual, isto é, de créditos tributários oriundos do IPTU, IPVA, TLP e CIP, contribuição de iluminação pública. Só podem ser inscritas em dívida ativa no exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Como atualmente a sistemática já é pretendida por essas duas emendas e o acatamento não desconfigura, como não desconfigura as demais disposições do PLC em exame, não há problemas em acatá-las quanto ao mérito. Parece-me, porém, que o mais adequado é acatar a supressão emenda 3, que contempla o objetivo da emenda de plenário número 2. Quanto à emenda número 1 de plenário, pretende ela crescer um novo parágrafo ao artigo 38 para fixar um prazo de tolerância de 90 dias após o vencimento antes do crédito tributário ser inscrito na dívida ativa quando não for pago. A supressão no artigo 38, porém, prejudica essa emenda número 2, que quer ver incluído o parágrafo em disposição que deixa de constar do texto em razão da aprovação da emenda de plenário número 3. Além disso, embora seja meritória a preocupação da autora, o fato não pode prosperar. A inscrição em dívida ativa está regulada no Código Tributário Nacional, que não prevê esse prazo. Ao contrário, o CTN é incisivo no seu artigo 21. Esgotado o prazo para pagamento, cabe à administração fazendária adotar as providências imediatas para que o crédito tributário possa ser cobrado, dado que a cobrança dos tributos na forma preconizada pelo artigo 3º, também do CTN, é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Por outro lado, fixar um prazo para impedir que a administração pública possa agir contra inadimplentes e até mesmo contra sonegadores não é razoável, pois pode vir a desorganizar as finanças públicas. A administração pública tem de agir em tempo oportuno para cobrar seus créditos. Se assim não perceber, haverá nítida repercussão negativa nos aspectos orçamentários e financeiros, especialmente porque a lei orçamentária anual, conforme fórmula tradicional de sua emenda, estima a receita e fixa a despesa, e a despesa só é possível se a receita se realizar. Quando a receita não se realiza por inadimplência, sonegação, fraude, conluio ou qualquer outra forma, é dever do Estado agir tempestivamente dentro da lei para que essa receita venha para os cofres públicos. É nesse sentido que o legislador federal, cumprindo o comando incerto no artigo 163, da Constituição Federal, elaborou a Lei de Responsabilidade Fiscal e é o que dispõe o artigo 11. A efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do Distrito Federal pressupõe a adoção de medidas eficazes e capazes de cobrar os tributos, aspectos que a emenda de plenário número 1 deixou de levar em consideração. Neste contexto normativo e pelos demais aspectos acima levantado, temos de votar pela inadmissibilidade e rejeição da emenda de plenário número 1, pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário 2 e 3 na forma da emenda número 3. Este é o parecer do relator, senhor presidente.
Ok, isso é o parecer da COF. Em discussão, parecer. Na verdade, queria discutir em votação. Votação pelo processo nominal, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com 19 senhoras e senhores parlamentares. Proferidos pareceres das comissões sobre as emendas em plenário, em discussão para a votação em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito o deputado Michel, doutor Michel, que possa ser chamado os parlamentares presentes para a votação. Os parlamentares que votarem sim, serão pela aprovação dos projetos. Que votarem não, pela rejeição.
Deputado Agaciel Maia, como vota?
Voto sim.
Deputado Ailton Gomes, como vota? Sim. Deputado Benedito Domingos, de licença. Deputado Benício Tafares, como vota?
Sim.
Deputada Celina Leão, como vota? Deputado Chico Leite, como vota? Deputado Chico Vigilante, como vota?
Eu voto sim.
Deputado Cláudio Abrantes, como vota? Sim.
Deputado Cristiano Araújo, como vota?
Sim.
Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, como vota? Deputada Eliana Pedrosa, como vota? Sim.
Sim.
Deputado Evandro Grarla.
Sim.
Deputado Joy Vale.
Sim.
Deputada Liliane Roriz, como vota? Deputada Luzia de Paula, como vota?
Sim.
Deputado Olair Francisco, como vota?
Sim.
Deputado Professor Israel, de licença. Deputado Hadi Mansur, como vota?
Sim.
Deputada Rejane Pitanga, como vota?
Tá gostando disso aqui?
Deputado Rony Nemer, como vota? Deputado Rony Nemer, como vota?
Sim.
Deputado Washington Mesquita, como vota?
Sim.
Deputado Vasni de Roule, como vota?
Sim, senhor.
Deputado Wellington Luiz, como vota?
Sim.
Deputado presidente desta casa, Patrício, como vota?
Voto sim.
Espera lá.
Já voltei.
Com 19 sims, voto sim e 5 ausência, o projeto de lei complementar número 7 de 2011 está aprovado em primeiro turno. Solicito ao deputado Dr. Michel que possa fazer a chamada do próximo item de pauta.
Item de pauta número 23. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 172 de 2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal contencioso e voluntário no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Relatores, deputado Vasinho de Roule e deputado Joy Vale, pela COF e pela CCJ consecutivamente.
A matéria tem tramitação concluída nas comissões, no entanto, recebeu 3 emendas de plenário em primeiro turno. Solicito à Comissão de Economia e Finanças, através do deputado Azir de Rui, que possa proferir parecer sobre o projeto de lei 172.
Senhor presidente, peço autorização para ir direto ao parecer das emendas.
Ok, deputado Azir, pode ir direto ao voto.
A emenda supressiva número 1 deve ser acatada não apenas pelos motivos de sua justificação, mas também porque o modo como o artigo 49 ficou redigido pode causar problemas de administração no âmbito da Secretaria da Fazenda. A emenda, segundo, a emenda modificativa número 2 apresenta aspectos difíceis de serem superados. Na redação já aprovada nessa comissão e na CCJ, a matéria está assim. Artigo 87, parágrafo 1º. Os representantes dos contribuintes respectivos suplentes serão recolhidos entre lista tríplice apresentada pelas entidades representativas do comércio, da indústria, dos proprietários de imóveis, de transporte, instituições de ensino, serviços, comunicação e da agricultura. Atualmente, os contribuintes estão assim representados: Fibra, Fecomércio, Associação de Proprietários de Imóveis, Federação dos Transportes e Federação da Agricultura. A emenda exclui a possibilidade de os proprietários de imóveis e os de comunicação virem integrar o TARF. Além disso, as entidades do mesmo para fazer-se representar. Ela também inclui o SEBRAE, que não é entidade representativa de contribuinte, mas um serviço social autônomo criado pelo Decreto 99.570, de 9 de outubro de 1990. Traz para fazer parte do TARF a FENAP, que é uma entidade de âmbito nacional e não distrital, o que exclui as entidades voltadas para o ensino com atuação restrita à nossa unidade federativa. Por esses aspectos, creio mais salutar rejeitar a emenda, embora entenda as boas intenções da sua autora. A terceira, já a emenda modificativa número 3, pode ser acatada uma vez que não traz modificação substancial na redação original. Diante desses aspectos, voto pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário, número 1 e número 3, e pela inadmissibilidade e rejeição da emenda de plenário número 2. Esse é o nosso parecer, senhor presidente.
Ok, o parecer da COF em discussão. Não havendo que isso tinha processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Joey Vale que possa proferir parecer pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário 123 ao projeto de lei número 172 de 2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto e à parte final do voto.
Ok, Vossa Excelência pode ir direto à parte final do voto.
Não existe contradição entre o artigo 43, parágrafo 2º, e o artigo 49 do projeto. Tal incompatibilidade é apenas aparente. O artigo 43, parágrafo 2º, é voltado para o sujeito passivo. Esse dispositivo veicula restrição ao direito do sujeito passivo de ver julgada por outra instância sua impugnação. Em síntese, o sujeito passivo tem o direito de que autoridade diferente daquela que lhe autuou julgue a procedência ou não de determinada imposição tributária. Entretanto, tal direito do sujeito passivo se circunscreve à matéria que foi objeto do recurso, restando claro, pela dicção do artigo 43, parágrafo 2º do projeto, que o sujeito passivo não tem direito a ver decidida a questão cuja insurgência ele não fez constar em seu recurso. No outro giro, o artigo 49 é voltado para a administração tributária e permite que a autoridade julgadora, em obediência ao princípio da verdade material, ao se deparar com algum equívoco cometido no procedimento ou processo administrativo fiscal, por impulso próprio, promova as medidas cabíveis de maneira a amoldar a decisão administrativa de imposição tributária à realidade dos fatos. Resta claro, portanto, inexistir incompatibilidade entre o artigo 43, parágrafo 2º, e o artigo 49 do projeto. Pelas razões expostas, voto pela admissibilidade das emendas de plenário número 2 e 3 e pela inadmissibilidade da emenda de plenário número 1 do projeto de lei número 172 de 2011.
Esse é o ok, voto. Esse é o parecer da CCJ. Tem discussão ao parecer. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CCJ com 17 senhoras e senhores parlamentares. Proferidos os pareceres das comissões sobre a emenda de plenário. Em discussão para a votação em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Dr. Michel, que possa fazer a chamada do próximo item de pauta. O item que foi incluído extra pauta. Item 1 incluído extra pauta. O 1 e posteriormente o item 2, extra pauta.
Item extra pauta da sessão ordinária de quarta-feira, 13 de abril de 2011, às 15 horas. Item 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 222 de 2011, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$1 milhão. Relatores, deputado Vasnir de Rolli, pela COF.
Ok, a matéria tem tramitação concluída nas comissões. No entanto, recebeu 3 emendas de plenário em primeiro turno. 13 emendas de plenário em primeiro turno. Solicito o deputado Vasnir de Rolli possa proferir parecer da matéria.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso parecer...
Ok, deputado Vasnir de Rolli, só retificando, são 14 emendas apresentadas em plenário em primeiro turno. Ok, o senhor está liberado, deputado Osni.
Senhor presidente.
Ok, 14 nosso... emendas e duas subemendas.
Senhor presidente, senhores deputados, acolho as emendas de número 3 a número 13, todas de autoria do deputado Michel, deputado Dr. Michel, que está em consonância ao entendimento e acordo feito na Comissão de Economia. Só um minutinho, senhor. Com relação às emendas número 1 e 2, também de plenário, de autoria do deputado Raad Massu, também acolho ela nos termos do nosso relatório. Também acolho a emenda de plenário, senhor presidente. Subemenda de plenário número 1, de autoria da deputada Celina Leão, como também subemenda de plenário número 2, da deputada Liliane Roriz. Acolho também a emenda de autoria da mesa diretora, aonde cancela 27 mil reais e depois redireciona esse montante que vem da área de manutenção e serviços administrativos gerais para participação da Câmara Legislativa em instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo, 27 mil reais. Portanto, meu parecer é favorável também a esta emenda que deve ser na numeração a de número 14.
Ok, discussão, parecer da COF. Em discussão, parecer da COF. Na medida que discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Joy Valle que possa proferir parecer pela CCJ. Ok, deputado Joy Valle. Não, desculpa, retificando. Não há necessidade. Direto à votação em primeiro turno. Até porque já teve a tramitação concluída e foi somente na questão da COF de emendas. Em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Dr. Michel que possa fazer a chamada do segundo item extra pauta.
Segundo item extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 223 de 2011, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 6.778.722. Relatores, deputada Graciel Maia, pela COF.
Os dois só direto na votação, primeiro turno. Querido deputado Garcel, Vossa Excelência só está previsto que era como relator, mas foi relatado na comissão. As duas comissões tiveram a tramitação concluída. O projeto vai direto à votação em primeiro turno. Ok, em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Convoco sessão extraordinária para a votação dos itens 3, 4, 5, 6 e 7, incluindo também os itens 3, 4, 5, 6 e 7. E o projeto 228, que falta ser apreciado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, incluindo também todos os projetos de decretos legislativos, PDLs e requerimentos e moções para apreciação e votação. Está encerrada a presente sessão ordinária.